semana, personagem que íamos ter no programa é a doutora Maria do Céu Santo, ginecologista, obstetrícia, e esta semana vamos voltar a um assunto que nos é muito caro, que é problemas mesmo da ordem física que afetam, e, sobretudo e neste caso, as mulheres. Ora bem, o que é que lhe quero lembrar antes de irmos à edição 2? Olha, já estamos no ar também no Facebook. Quero lembrar-lhe que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando for lá fazer compras, se utilizar o cupom CAMILO, tem automaticamente um desconto de 10%. Ora bem, o que é que vamos tratar esta semana? Aliás, estamos em direto no Facebook e no YouTube. Este programa passou a ser também direto no YouTube. O que é que vamos tratar esta semana? Histerectomia. E vamos dividir este programa em quatro partes. Primeiro, o que é? Segundo, quando é que deve ser feito? Terceiro, se há contraindicações? E depois vamos para os mitos e fantasias, porque há sempre mitos e fantasias nestas coisas. Maria do Céu, seja bem-vinda.
Olá, bom dia. Parece que o dia hoje está bonito, não é chuva, mas foi
É
para
verdade.
ficarmos em casa na mesma, ir à
Exatamente.
janela ou à varanda. Então
Maria
vamos
do
falar
Céu,
de
temos
histerectomia.
então a histerectomia esta semana. Vamos tentar perceber o que é.
Então, a histerectomia é a remoção do útero, ou seja, é uma intervenção cirúrgica que consiste em tirar o útero. Pode-se tirar o útero por várias técnicas, não é? Pode ser por laparoscopia, que todas as pessoas já ouviram falar, que é fazer uma incisão pequenina, uma ou várias, na parede abdominal, na barriga, entre 5 a 1,2 a 12 milímetros, onde se introduz uma ótica e mais uns instrumentozinhos, e se consegue, através daí depois, tirar a remover o útero. Pode ser por via abdominal, fazer uma incisão na parede abdominal, na barriga.
Maria do Céu, já agora, nós temos em direto neste momento a imagem e por aqui se pode ver o que a Maria do Céu estava a dizer, certo? Maria do Céu estava a falar do útero, portanto, o útero e que é esta parte que aqui está central.
O útero tem o formato de uma pera, como estamos a ver, com o
Exatamente,
pé da
isso.
pera voltado para baixo, que corresponde à fase do colo do útero. E que muitas vezes a incisão, a histerectomia pode ser só tirar o útero, e é isso que nós também vamos focar: quando é que tiramos só o útero, quando é que tiramos aqui estas coisinhas laterais que são as trompas, e depois
Ou seja,
estes ovozinhos aqui.
esta mãozinha que está aqui a passar, que eu estou a mostrar, as trompas de Falópio, não é assim que se chama,
Sim,
Maria? De
senhora, e que
um lado e
tem
do outro, do lado
de um
esquerdo e
lado
do
e do
lado
outro,
direito.
bilaterais, e depois tem os ovários, que são estas bolinhas aqui. Não
Também
sei
aqui,
se é.
do lado esquerdo e do lado direito, precisamente.
Sim.
Bom,
E
o que nós
depois?
estamos aqui a falar é só esta parte central, que é o útero, propriamente dito.
Sim, mas nem sempre se tira só esta parte central útil. Já vou dizer quando é que não se tira. E depois, este tubo que temos aqui, onde está o colo do útero, é a vagina.
Pois. Muito bem. Então,
Tem
Maria
mais
Silva.
ou menos 8 centímetros, em média, e depois, quando uma pessoa está excitada e tem relações, chega a ter até 15 centímetros.
Muito bem, Maria do Céu, é portanto, a histerectomia quer dizer retirar aqui o útero. Apenas isso.
Sim, é remover o útero, sim.
Muito bem. Agora
E
vamos
pode.
ver. Agora vamos ver em que situações é que isto é recomendado.
Pronto. O útero tira-se, pode-se tirar só o útero ou haver indicação também para tirar as trompas e os ovários. Por isso, quando se tira as trompas, chama-se salpingectomia, quando se tira os ovários, oforectomia, e desde que se tira o conjunto das trompas e dos ovários, chama-se anexectomia. Que a trompa e o ovário são considerados os anexos. Por isso, quando é que vamos tirar o útero? Nós só tiramos o útero em situação extrema, ou seja, quando as terapêuticas médicas prévias não resultam. E então aí temos mesmo de fazer a remoção do útero. Ou em
Ou seja,
caso.
e quando é que as terapêuticas não resultam? Há alguma patologia associada?
Há várias. Nós podemos considerar, por isso, lesões pré-malignas ou malignas. Logo, a primeira terapêutica é cirúrgica e, por vezes, associada à quimioterapia ou à radioterapia. Nas situações benignas, temos o tumor benigno mais frequente, é o mioma, o fibromioma, o leiomioma, tem vários nomes, mas é o que leva mais frequentemente à remoção do útero. Porquê? Porque se os miomas forem de crescimento muito rápido ou se forem muito volumosos, podem dar dores e muitas vezes hemorragias. As hemorragias às vezes nem têm a ver com o tamanho do tumor. Mas nós temos aí até uma imagem que temos o tipo de miomas que há. Não sei se o Camilo consegue passar.
Essa já não consegue entrar.
Não? Ah, pronto. Porque há vários tipos de miomas. Há uns miomas que crescem para o lado fora do útero, há uns que crescem mesmo no meio do músculo e outros que crescem para dentro do útero, que são os submucosos. Os que crescem para dentro do útero são aqueles que frequentemente dão mais hemorragias e, por vezes, consegue-se controlar as hemorragias com medicação médica, outras vezes não é possível. E as mulheres têm uma qualidade de vida má. Porquê? Por duas situações. Ou os miomas são muito volumosos, podem dar, de facto, um aumento do abdómen, da barriga, a pessoa sente-se quase grávida, no caso dos miomas muito grandes. Por outro lado, podem fazer compressão para a bexiga, sentir sempre uma sensação também de peso e de vontade de ir a urinar, e podem dar as hemorragias que levam a anemias crónicas difíceis de controlar e, por vezes, a única alternativa é mesmo tirar o útero. Depois temos isto, pode ser por cirurgia laparoscópica, dependendo também do tamanho do útero e da patologia das doenças que as mulheres têm, já as comorbilidades associadas, ou pode ser aquilo que chamam cirurgia aberta, ou que vulgarmente se diz uma cirurgia de barriga aberta. Pode ter uma incisão, como ainda há bocado comecei, longitudinal, ou uma incisão transversal, conforme o cirurgião que intervém.
Oh, Maria do Céu, já tem aí a imagem do outro, a outra imagem que estava a pedir há um bocadinho. Veja lá se é isto que estava a dizer.
Mas vou só acabar agora aqui de explicar a cirurgia, senão começa a ficar mais confuso. E por isso, este tipo de cirurgia abdominal, que tem indicações, tem um bocadinho mais de recuperação do que a laparoscópica, ou seja, a dos furinhos, mas tem indicações para ser feita também esta. Depois, se quiser, ponha então lá
os miomas. Vamos lá à imagem que é para a Maria do Céu falar dos miomas. São estas coisas brancas que estão aqui?
Precisamente. Podem crescer para o lado fora. E aí, no caso de serem muito volumosos, às vezes até o diagnóstico diferencial com tumores do ovário é difícil, podem estar ali ao lado e, como vêm para fora do útero, darem uma imagem que se tem de fazer uma eco e às vezes uma ressonância para ver a localização se é mioma ou se é tumor do ovário ou dos paramétrios. Depois temos os paramétrios, são aqui os ligamentos e esta zona aqui à volta do ovário, entre o ovário e a trompa, essa zona aí são os paramétrios, onde estão os ligamentos, aqui vê-se bem, porque o ovário não está ali solto, está também um bocadinho preso, embora tenha muita mobilidade. E depois temos algumas, esta parte central, que se vê aqui da pera, não é, do útero, tem uma pontinha branca, são os miomas intracavitários, os submucosos, esses são aqueles que dão mais hemorragias. E, por isso, são mais difíceis de controlar, muitas vezes, as hemorragias. Estas
intervenções cirúrgicas são complicadas? Ou hoje em dia já é fácil fazer isto? Nomeadamente, como o Céu dizia há bocadinho, laparoscopia.
Hoje em dia é muito fácil porque já há muito treino cirúrgico e por isso as complicações já são mínimas. Mas queria só referir aqui uma coisa. Estes miomas às vezes não precisam de, hoje em dia, também com a evolução tecnológica que nós já sofremos, de esterectomia. Às vezes consegue-se fazer uma resetoscopia, ou seja, introduzir uma câmara óptica através da vagina, do colo do útero e depois fazer uma resecção do mioma. Depende do tamanho dos miomas, se é só um, se é o único, e da localização, que nem sempre é fácil.
Maricel, sabe, é curioso, porque nós nunca, eu confesso que não tinha pensado que isto era um problema tão mais comum do que de facto é, e porque eu lembro de ter anunciado este programa ontem, e curiosamente ontem à tarde já tive uma pessoa a dizer que havia duas pessoas com este problema do seu círculo de amigas que tinham ouvido falar nisto e iam ver o vídeo precisamente por causa dessas explicações que a Maria do Céu está a dar. Ou seja, feita a operação, a intervenção, ou de barriga aberta ou pela
prostatectomia. Então, outra, que é a esterectomia vaginal, que é também frequente, porque muitas vezes as mulheres vão à consulta e referem, tem um ovo à entrada da vagina. E é um ovo, o que? É o útero, que muitas vezes descai e que arrasta também a bexiga e às vezes um bocadinho do reto. E é muito incómodo, não é? Porque a pessoa até, algumas pessoas têm dificuldade em se sentar quando o prolapso, que é a descida do útero, é muito volumosa e, além disso, pode terem dificuldade em urinar e até evacuar. É uma cirurgia.
Tenho aqui uma questão de uma senhora que pergunta assim: Maria do Céu, quais os sintomas da alerta no pós-menopausa?
No pós-menopausa, o que deve fazer é sempre controle. E aqui é essencial uma ecografia para ver. Geralmente, as poucas coisas que melhoram com a idade é os miomas, desde que seja, porque como são dependentes de estrogénios, desde que as mulheres não tenham a fazer terapêuticas hormonais, substituição ou de compensação, os miomas têm tendência a atrofiar, a reduzir e até quase a desaparecer. Se as pessoas têm hemorragias, diga, hemorragias ou dores, estava a tentar responder à pergunta.
Bom, como este programa é em direto, está a ser feito em direto no Facebook e no YouTube, temos agora esta fantástica possibilidade de estarmos a ver aqui dúvidas das pessoas. O Bernardo Gonçalves diz assim: também é possível uma embolização. E ele está a dizer que por radiologia de intervenção.
Isto, sim, senhora.
Como se ele seja médico, né? Até pelo detalhe que está aqui a utilizar.
Sim, sim. E é outra das situações pós-miomas, desde que tem tido resultados fantásticos, é embolizar a nível das artérias uterinas. E o que é que vai fazer? Não vai alimentar os miomas e eles vão fazer como na menopausa, atrofiar, ganham necrose e muitos desaparecem.
Olha, Fátima Neves diz aqui assim: estou nesta situação e a decidir o que fazer. Olha, Fátima, se precisar de aconselhamento mais detalhado, está aqui a pessoa certa para você pedir.
O tipo de cirurgia e de opção que vamos fazer é sempre em função também da patologia, não é? De ver se são lesões benignas ou não, o tamanho das lesões e por outro lado, se a mulher já tem a família já completa, ou seja, não quer ter mais filhos, porque se for tirar o útero, depois a possibilidade de ter filhos, a não ser que faça um transplante uterino, não é? Já é difícil.
Está aqui a Maria Val, que diz assim: vou ter que tirar um ovário, como é que isso vai afetar a minha vida no pós-menopausa?
Nada. Se for só um, nós temos...
Então, isto é um dos mitos, não é? Isto é um dos mitos que falávamos há bocadinho, sim.
Por isso, se a pessoa tirar um ovário, ainda tem o outro, e o outro continua a funcionar e a produzir as hormonas, por isso não entra em menopausa, não tem sintomatologia. Um dos mitos frequentes é que a mulher diz: vou tirar o útero e fica em menopausa. Não, a pessoa não menstrua porque não tem útero, porque se quiser pôr a primeira imagem, não sei se dá para pôr?
A primeira imagem, bom, esta já está completamente fora do circuito, mas enquanto a Maria do Céu vai explicando, até porque está aqui mais uma questão que eu acho que é interessante, da Maria Tavares, diz assim, ela diz assim: fazer amor, eu presumo que ela queira tentar perceber o que é que isso afeta, suponho que é isso.
Então deixe-me responder à primeira e depois responda à segunda, está bem? Por isso, tirar só o útero, se não tiver imagem não tem problema, que eu explico assim.
Não há problema que eu já vou pôr. A primeira imagem outra vez.
Por isso, as pessoas menstruam porque temos ali o ovário, não é aquela bolinha, não consigo indicar daqui, acho que não dá. Por isso, temos aquela que liberta o óvulo, que vai pela trompa e que no caso da pessoa engravidar, não é, o espermatozoide sobe aqui por este tubo que é a vagina, pelo útero e se utiliza a nível da trompa. Pois. E todos os meses esta parte de dentro do útero cresce, que é o endométrio, que vai servir a quase de colchãozinho quando o óvulo passou ao ovo utilizado, se vai fixar ali. No caso, não engravidar, isto é um forro do útero que sai sob a forma de sangue. Ora, se a mulher não tiver útero, não pode menstruar, não é? Mas as hormonas estão à mesma em circulação. Por isso, desde que mantenha pelo menos um ovário, não entra em menopausa, senão quando chegar à idade de entrar em menopausa. Agora, muitas vezes as mulheres perguntam: se eu não menstruo, como é que eu sei que estou em menopausa? Ora, o que acontece? Muitas vezes é fazer dosiamentos hormonais, ver se é FSH, estrogénios, há um conjunto de análises que podemos fazer, se estão ou não em fase de menopausa. Ou então, a sintomatologia associada, mas nem todas as mulheres têm uma sintomatologia logo assim que entram em menopausa. O mais frequente são os afrontamentos, não é? Os sintomas vasomotores, irritabilidade, secura vaginal, por isso.
O céu, temos aqui uma questão da Clara Simões e vai ser a última que vamos falar hoje. Já estamos com 16 minutos praticamente. Que diz assim: Senhora Doutora, gostaria de saber se fazendo laqueação de trompas, que é um assunto um bocado diferente, deixe ter desejo sexual ou se melhora a esse nível?
Nada, não interfere nada à laqueação de trompas.
Nenhuma
Porque.
coisa, aliás, nem a histerectomia, nem a laqueação de trompas, nenhuma delas.
Não interfere nada. Mas vou responder à senhora que ainda há um bocado disse em relação à sexualidade. Disse: laqueação de trompas não tem nada a ver nem com desejo, nem com a menopausa. Em relação à sexualidade, não tem problema nenhum. Claro que há algumas situações, principalmente malignas, não é? Que tumores do colo do útero ou outros, que têm de se fazer uma histerectomia radical, não é só o útero, mas é também os ovários, e têm de se tirar uma porção também, a porção superior da vagina. Aí, às vezes, as mulheres têm alguma dificuldade inicial, principalmente se fizer radioterapia, curioterapia, ou se fizer outras terapêuticas associadas. Mas, em geral, uma histerectomia normal não tem nenhuma interferência na sexualidade. Se mantiver os ovários, não tem menopausa. Depois podemos voltar a este tema e falar porque, quando é que se deve tirar ou não e a partir de que idades é que se tira também os ovários, porque se a mulher já estiver em menopausa, às vezes é aconselhável tirar também os ovários. Mas, três coisas que é importante. Não interfere nem com a secura vaginal, nem porque aquilo que tem é uma
Igor, isso
incisãozinha pequenina.
são os mitos, não é? Isso são os
Esses são
mitos,
os
como
mitos.
você está a dizer. Muito bem.
Não interfere nada na sexualidade e por isso, aquele primeiro mês, como tem uma cicatriz no fundo da vagina, é só esperar que cicatrize e depois, vida sexual absolutamente normal.
Maria do Céu, olha, vamos ter que ficar por aqui e também as pessoas estão a colocar questões. Aliás, este sistema tem muita vantagem porque nós conseguimos controlar aqui os comentários das pessoas e até pedir à Maria do Céu para esclarecer. O que é que eu vou sugerir às pessoas que já colocaram algumas questões que eu não tive tempo de pôr aqui no ar? Nós temos um mail no Desejo Imediato. É muito simples, é desejoimediato@gmail.com. Se tiver alguma questão para colocar ou a doutora Maria do Céu Santo na área da sexologia e da ginecologia barra obstetrícia, pode enviar para lá um mail. Se tiver um mail para colocar a doutora Alexandra Nunes, como sabe, alterna com a doutora Maria do Céu Santo na área da psicologia clínica, também pode escrever para lá. Esteja à vontade que eu não tenho acesso ao mail, é só a doutora Maria do Céu Santo e a doutora Alexandra Nunes. E, portanto, é para aí que você pode colocar as suas questões. Maria do Céu, quero-lhe agradecer. E vamos fazer até combinar uma coisa, porque já percebi que tínhamos aqui muitas pessoas interessadas em colocar questões. Um dia destes vamos fazer uma sessão live só para as pessoas colocarem as questões que quiserem na área da ginecologia e obstetrícia. Pode ser?
Sim, senhor. Boa ideia.
Bom, tenham um excelente fim de semana, a Maria do Céu. Muito obrigado. Encontramos daqui a 15 dias.
Está bem, um bom fim de semana também para todos.
Muito obrigado.
Aproveitar.
Quando assim já sabe, o Desejo Imediato é um programa que aparece aqui todos os sábados na área da psicologia clínica e também na área da sexologia e ginecologia. Você pode colocar as suas questões para o mail que eu lhe oferei há bocadinho. Para o final, quero-lhe agradecer um fim de semana, dizer-lhe que no fim de semana ainda vamos ter um Deals on Wheels e dizer-lhe que já sabe que o programa matinal, na segunda-feira às 8 da manhã, eu estarei aqui. Tenha um excelente fim de semana. Para o final, fica o pedido sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Também já sabe porquê? Aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Muito obrigado, Maria do Céu, mais uma vez.